rurais. E nesse domínio seria estultícia não aproveitar, não levar à prática e não alargar, ou procurar alargar, todo o acervo de estudos que tem sido feito pelas instâncias académicas de norte a sul do país, particularmente que deve ser fomentado o estudo relativo à comparação entre o nosso sistema de combate e outros vigentes nos países vizinhos da Europa do Sul. Finalmente, em quinto e último lugar, senhoras e senhores deputados, o MAI orienta a sua ação por uma consideração simples. Não se dignifica a função policial, não se dignifica a condição daqueles que a exercem, se não prestar o cuidado devido à qualidade dos meios, equipamentos, instalações e infraestruturas. O esforço que tem sido feito para aumentar a execução do Programa Plurianual de Investimentos, definido por lei em 2022, é disso prova cabal. Nesse domínio, dou um exemplo, vamos concluir até finais de 2026 62 intervenções em infraestruturas por contraposição com as 25 inicialmente previstas. Também neste contexto, senhoras e senhores deputados, foi hoje aprovado em Conselho de Ministros a autorização de despesa em montante igual a 6 milhões de euros para a compra das chamadas body cams, de acordo com uma necessidade há muito, mas muito, identificada pela PSP e pela GNR e que nos trará benefícios evidentes. Equipamentos que protegem quem nos protege, que garantem transparência, que aumentam a confiança dos cidadãos na ação das forças de segurança. Por isso, também aqui temos uma prova do nosso compromisso quanto à dignificação da função policial e quanto à dignificação da condição de todos quantos a exercem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vamos então entrar agora na fase do debate com as perguntas dos diversos grupos parlamentares. E para uma primeira intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD. Se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, a sua intervenção inicial deu-nos o pano de fundo para esta discussão, mostra-nos que há estratégia, mas mais do que haver estratégia, mostra que há concretização. Quando falamos de segurança interna, podemos ver isto do copo meio vazio ou do copo meio cheio. Eu prefiro vê-la do lado da cidadania, do lado da proteção dos direitos humanos, do lado da preocupação das pessoas a quem as forças de segurança devem servir. E por isso não podíamos deixar de começar esta intervenção por felicitar, por um lado, o Estado, porque funcionou na questão dos agentes da PSP que nos desonraram com um comportamento indevido, a concretizar-se e a confirmar-se naturalmente o processo que está em causa, mas é importante, o Sr. Ministro o referiu, é importante termos em atenção se estas ações não se encontram também respaldo noutros espaços. Como a Ministra disse e bem, a Sra. Ministra disse e bem, acreditamos nas forças de segurança, acreditamos na PSP e na GNR, mas acima de tudo acreditamos neste caso que a PSP não só cumpre a sua missão, mas cumpre-a bem. E por isso é importante realçar aqui que o sistema funcionou. E isto dá garantias aos cidadãos, que foram polícias que denunciaram práticas indevidas, que a Direção Nacional da PSP agiu, que comunicou aos meios próprios ao Ministério Público, comunicou à tutela e temos um processo em curso. E isso é importante para garantir segurança, é importante para garantir cautela, é importante também para dar o exemplo relativamente àquilo que estava em causa. Porque os direitos humanos, as liberdades cívicas, só se concretizam se nós confiarmos nas forças de segurança que garantem também aqui a autoridade do Estado. E nesse sentido, e porque temos falado também muito das questões de forças de segurança, a questão que espero que me possa ajudar a refletir sobre esta matéria, como é que se vai combater este tipo de práticas noutro espaço, ou pelo menos controlar este outro tipo de atividades, me leva a concretizar uma segunda missão que tem sido muito falada na parte da polícia, que tem sido a UNEF. A UNEF, que foi uma entidade que tarde às horas surgiu. Não vou falar, obviamente, do passado. Quem carrega esta cruz sabe bem o que é que causou em várias dimensões. Outros estão que tentam criar cruzes relativamente já ao funcionamento desta força que ativamente neste momento nos defende a soberania, que está presente em todas as fronteiras portuguesas para defender matéria, nomeadamente nas aéreas. Tivemos aqui já uma discussão há pouco tempo sobre esta função e sobre os incidentes que tivemos em dezembro. Pode-nos dizer hoje qual é o ponto de situação, por um lado, da constituição da UNEF em todas as suas estruturas, porque houve dúvidas sobre a construção de todas as áreas que estavam determinadas dentro desta força, mas para além disso, garantir que aquilo que aconteceu num passado muito recente, que motivou intervenções do Governo, nomeadamente em finais de 2025 no aeroporto de Lisboa, está salvaguardado, qual é o ponto de situação neste momento e se podemos garantir que este tipo de ações, se não houver intervenções de terceiros, se garante claramente que temos os nossos aeroportos a fluir naturalmente em quem nos recebe e quem vem atender a Portugal. Ainda sobre as forças de segurança, cumprimentar o Governo. Ao contrário de outros que já confirmaram, que falaram aqui sobre os atrasos das bodycam, felizmente o Governo finalmente conseguiu tomar uma decisão sobre esta matéria. E digo que finalmente conseguiu, porque outros que lançaram este concurso fizeram com que ele se atrasasse, não 2, 3, 4 anos, porque lançaram mal o concurso, não cuidaram atempadamente de todas as peças processuais que levaram a que houvesse uma impugnação judicial, que só foi resolvida em finais do ano anterior. E por isso é importante saudar o Governo, porque finalmente e logo na sequência conseguiu lançar este concurso de forma a garantir não apenas a segurança dos cidadãos envolvidos, mas também a função do próprio agente de segurança que a transporta, porque ela também é a garantia de que, em muitos casos, esses agentes das forças de segurança estão salvaguardados relativamente ao ato e ao comportamento de terceiros. Finalmente, nesta primeira intervenção, Senhora Ministra, gostava que pudesse refletir connosco e responder-nos relativamente aos processos de saúde mental sob as forças de segurança. Temos todos a consciência que a missão das forças de segurança é difícil, complicada, que muitas vezes não é facilitada pelos próprios cidadãos. Sabemos e temos assistido às complicações que isto implica na vida das pessoas, dos agentes e dos militares que estão envolvidos nestas situações. No passado, o Governo já despoletou um processo num grupo de trabalho para lidar com estas matérias que urge tomar decisões. E é relativamente a isto que eu gostava que o Governo também nos pudesse esclarecer e elucidar que medidas é que estão perspectivadas para isto, na sequência dos trabalhos que têm sido feitos por parte deste grupo de trabalho, mas, acima de tudo, acautelando aquilo que são os comportamentos que são advidos por força da função relativamente aos nossos agentes, porque queremos, acima de tudo, não só aquilo que já fizemos neste plenário, reconhecer o seu papel, mas, acima de tudo, garantir-lhes as melhores condições do exercício das funções para também podermos sossegar os cidadãos que são deles destinatários. Muito obrigado.
Senhora Ministra, faz favor para responder a este conjunto de perguntas.
Muito obrigada, Senhor Deputado. O Sr. Deputado faz-me uma série de perguntas, todas elas muito pertinentes. Eu vou começar, se me permite, pela primeira que foi feita, que não foi uma pergunta, foi uma observação relativamente a um passo do meu discurso inicial, que corresponde a uma convicção firme minha e que muito valorizo e que por isso repito. Podemos confiar nas nossas forças de segurança, porque não apenas pelas suas capacidades pessoais de evitar o pior, mas também porque temos instituições que controlam, vigiam e contribuem para impedir que o pior aconteça. O episódio a que o Sr. Ministro se refere tem uma cronologia que, a meu ver, demonstra que isto é verdade. Os factos, estamos a falar, obviamente, todos sabemos, dos factos horríveis da Esquadra do Rato, remontam a outubro de 2024. São conhecidos pelo Comando Metropolitano de Lisboa em janeiro, fevereiro de 2025. São comunicados ao Ministério Público em março de 2025. Em junho de 2025, estão decretadas as medidas de coação, detenção, prisão preventiva para dois dos principais suspeitos. Em janeiro de 2026, conhecemos a dedução, é deduzida a acusação que nós conhecemos. Portanto, as instituições funcionaram e é com isso e com esse respaldo que eu me sinto tranquila em dizer: nós temos meios para impedir que o pior aconteça. Em segundo lugar, a pergunta que me faz relativamente à UNEF, relacionado com algo que não está diretamente ligado, mas que aconteceu recentemente, as perturbações no aeroporto de Lisboa. Em relação à Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, eu pouco mais terei a acrescentar do que já disse há pouco tempo aqui perante esta Câmara, embora perante a Comissão competente. A UNEF foi pensada na sua estrutura organizativa para se acomodar à lógica da orgânica da PSP. E a orgânica da PSP é dual. De um lado tem organismos de cúpula, uma direção nacional, do outro lado tem as chamadas unidades de polícia, onde se enquadram os comandos territoriais. A UNEF tem também uma dimensão de cúpula, uma direção, que é composta por um diretor, um subdiretor e quatro direções nacionais. Estão constituídas, os seus titulares foram nomeados por mim própria, as portarias que regulamentam foram definidas em setembro, as nomeações deram-se logo a seguir, estas unidades estão constituídas. Falta constituir as unidades territoriais dispersas por todo o país e que levarão a cabo a função de garantir a aplicação em todo o território nacional das regras relativas à entrada e saída de estrangeiros do território nacional, como faltam ainda completar algumas das unidades centrais por decisão da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública. No entanto, independentemente desta formalização, neste momento estão estimados 1.300 agentes da PSP para integrar substancialmente as funções da UNEF, quer no domínio central, quer nos espaços territoriais dispersos. Aeroporto de Lisboa. Eu devo dizer que fui fazer uma investigação sobre a condição do Aeroporto de Lisboa vivida desde 2015. E, afinal de contas, cheguei, embora andasse distraída destas questões por motivos, enfim, óbvios, teria outras coisas a prestar atenção e não dei conta, mas desde 2015, as informações que nós temos é que não houve, a não ser durante o tempo da pandemia, dias em meses em que as filas do Aeroporto de Lisboa, particularmente nas chegadas a extra-Schengen, iam para além de uma espera, muito para além de uma espera de uma hora. É claro que nada disso desculpa o que aconteceu, sobretudo em dezembro, ou melhor dito, entre março e depois com maior intensidade, outubro e dezembro de 2025. E eu aqui quero deixar muito claro o seguinte: quando o Governo tomou três medidas para tentar repor a normalidade de funcionamento no aeroporto Humberto Delgado, as três medidas foram a suspensão do EES, a chamada de mais elementos, de forças.